Rádio Caos. Afeto, ciência, urbanismo. Tudo não necessariamente nesta ordem. Estamos nos 12 trabalhos de Hércules. O cinturão de cultura no rádio para as massas, A filha de Priareu e os seus 100 braços.
É, dizem que o cinto foi um presente de Ares, que as amazonas eram filhas de Ares e da ninfa Harmonia. Essa ninfa Harmonia seria uma filha de Afrodite. Então, de certa forma, as amazonas são filhas da guerra e do amor, né? Porque se essa Harmonia é uma Oréade, né? É uma ninfa... uma ninfa das árvores, uma ninfa do freixo. Isso que era uma ninfa muito brava, inclusive. Mas era uma filha de Afrodite. Então existe essa ascendência da deusa do amor. E que o cinto foi um presente de Ares, do deus da guerra, para a geração de Amazonas. Né? E que Hipólita, porque era melhor na guerra, etc, etc, mereceu esse cinto. E uma outra versão é que o cinto foi dado para Hipólita o cinto foi dado para Hipólita pela filha de Briareu, que era um gigante de 100 mãos. E a filha do Briareu que confeccionou o cinto. Eu gosto mais dessa versão da filha do Briareu. É, e a filha era uma exímia artesã.
O gigante de 100 mãos e a filha Anã.
Pode escolher, amigo Hércules.
Teseu, o que está fazendo aqui? E quem são essas mulheres?
Meu barco naufragou há alguns meses e fui resgatado por essas lindas salvadoras. Hipólita, rainha Lemnos. Hipólita me encontrou debaixo do casco, despedaçado do meu barco. E tratou de mim até me recuperar.
A Grécia agradece, Rainha Hipólita. Não podemos permitir a perda de tão famoso herói ou tão bom amigo.
Oh my gosh. Ow. Again. Glaucus Sutra. Zeus, meu! Olha quem vem aí. 1, 2, 3, 4.
Lovers.
fica sacando o lance todo acontecendo ali, né? Tá todo mundo de boa, a Hipólita dando risadinha pra Hércules, Hércules dando risadinha pra Hipólita, as Amazonas já de olho lá nos heróis e tal, todo mundo achando muito bacana a visita, eles gostando das garotas, que eram umas garotas diferentes, elas gostando deles também, e Hera fala, pô, peraí, que é isso? Agora vai rolar uma gostosura, vai ficar tudo bem por aqui, uma ova. E ela então desce do Olimpo e se transforma numa Amazona e lança um boato. Hércules veio matar a Hipólita. Hércules veio raptar a Hipólita. Ele não veio só pegar aqui o cinto de boa.
Com a força que le dio el todopoderoso Zeus, Hércules a mil monstruos venció. Oh, oh. No tenía más rival dentro del mapa europeo hasta que encontró a Gerión. Cuando Hércules retó al gigante en la batalla, la fuerza sola no le bastó. El ingenio pudo más que todas las espadas para derrotar a Gerión. Hércules, tan fuerte Hércules, dos columnas levantó. Hércules, tan fuerte Hércules, y el Mediterráneo se creó.
Os Bois de Gerión. Logo, breve, aqui. O Simba não é rei. Simba não é rei. O Simba é rei. O Simba é rei. O Simba é rei. O Simba é rei. Visite a nossa majestosa página www.radiocaos.com.br. Eu disse radiocaos.com.br.
Em uma das versões, Teseu está com Hércules nessa expedição. Em outras versões, não. Na versão em que Teseu está junto com ele, no final da confusão toda, Teseu rapta Antíope e leva Antíope para Atenas, prometendo que, enfim, eles se apaixonam. Dizem que Antíope vai de muito bom grado no final das contas com Teseu. E essa é a razão da Amazonomaquia. Porque daí Oritia fica sabendo, Oritia que estava em campanha, que estava fora de Temíscira, fica sabendo o que aconteceu e vai com todo o batalhão de Amazonas, com todas as Amazonas, para Atenas. E aí dura muito tempo aquela luta e é um terror, isso acontece em Atenas e é retratado assim na imaginária grega ad infinitum.
Jerry Bob! Hello world, I'm your wife! Eu amo Hércules. Eu sou louco por ela. Vou levá-la embora. Não a mate.
E depois tem um outro lance, né? Você vê com essa história de Amazona ter rolado aí agora a Diana Price, né? Mulher Maravilha. Tá um boom de Amazonas, mulheres fortes, Game of Thrones. As guerreiras estão power aí na parada. E aí tem várias versões para esse desfecho. Num desfecho, Hércules mata Hipólita. No outro desfecho, Hércules não mata Hipólita. De qualquer forma, sim, o trabalho é cumprido, né? O trabalho é cumprido.
A terceira parte do nono trabalho de Hércules, o cinto de Hipólita com Mônica Berger. O ardil de Hera.
O ardil de Hera. Do ponto Capadócio, o tropel de mil cavalos levanta a poeira e apressa o dia. Deusas dormem se assim desejarem. E eu, Hera, tão afável a Hipnos, ainda espreguiçava quando Hércules e suas nove naves heróicas do mar Euxino avistam a terra. Lá estão Iolau e Iolco, Peleu e Telamon, Heracles e Teseu de Atenas, vindos de inúmeras aventuras para portar em Temícera, a capital do reino das Amazonas, amantes da guerra. O nono trabalho de Hércules consiste em levar o cinto da rainha Hipólita para a princesa Admetis, filha de Euristeu. Enfrentá-las só seria possível porque Oritia, a sanguinária comandante, estava longe em campanha, ainda atravessando fronteiras, como os heróis haviam averiguado. Mesmo assim, as combatentes estavam em maior número. Seriam necessários estratagemas e engenharias. Gregos não costumavam ser bem-vindos nessas paragens. O que eu não contava era com a curiosidade da rainha. Nunca imaginei que uma mulher que vivia com mulheres se interessasse pela carne masculina. Mas ao ver Hipólita cavalgando em direção ao porto, com seus olhos ambarinos brilhando, percebi que ela não desejava apenas a guerra, mas um homem à sua altura. Ela poderá amá-lo, já que não pode abatê-lo. Os heróis e tripulantes desembarcam. As guerreiras armam seus pequenos arcos de flechas fatais. Heracles avança pela praia calmamente. Hipólita empina o cavalo e galopa ao seu encontro com seus trajes de guerra. Seus cabelos de mel têm o mesmo tom dourado da sua pele. Ela é 3 vezes maior quando está com seu cinto, 3 vezes invencível, 3 vezes mais bela. Será impossível arrancar o cinturão sem seu consentimento, Heracles se certifica, admirando o controle que aquela mulher tem sobre seu corpo. Hipólita, em seu cavalo, suplanta a figura de Heracles, lança sobre ele a sua sombra como num eclipse. Poderia triturá-lo com suas patas centáuricas, mas, ao contrário, arria, dá meia volta, e quando seus olhos se fixam na face do herói, ela sorri. Pergunta-lhe a razão da visita, ele é explícito. Preciso levar seu cinto. Ela gargalha e diz que o achou bem-humorado. Assim sendo, poderá recebê-lo a sós quando Selene adornar o céu. O que achei que seria extremamente duro está parecendo muito fácil. E desta vez, nem Néfile e nem outros avatares resolverão o problema. Odeio sujar meus delicados pés de marfim na terra, mas não haverá outra maneira. Hipólita tem 2 irmãs, Melanipe e Antíope. Cada uma delas reina sobre uma cidade vizinha, mas ambas estavam em Temícera no dia em que as naves atracaram. As mulheres estão atentas aos movimentos da tripulação, em guarda. Enquanto Hipólita não terminar suas conversações e der um sinal de paz, nenhuma delas poderá fazer contato com nenhum homem. Há uma leve tensão no ar nesta noite de verão. Heracles espera que a lua saia e se encaminhe até a rica tenda da rainha. Homens jamais penetravam nas fortalezas, grutas e casarões. Todo e qualquer contato com seres do sexo oposto se dava em abrigos temporários ou ao ar livre. Heracles entra. Hipólita o aguarda sentada sobre um trono de couro de pítias líbias e coberto de peles. Estão se vendo frente a frente pela 2ª vez, mas a impressão é de familiaridade. Hipólita lhe oferece uma taça de hidromel. Heracles, levemente receoso, aceita. Mulheres dominam bem as artes do envenenamento. No entanto, aquela era diferente de todas as que conhecera. Não parecia temê-lo. Olhava-o com amizade. A amizade que ele só havia sentido por companheiros de viagem. Mas a beleza da guerreira o confundia. Sua presença o excitava. Hipólita pede que lhe conte suas histórias. Hércules dá detalhes sobre viagens, lutas mundo afora. Conta-lhe sobre sua origem, dos desmandos de Euristeu, da terrível fúria que lhe dedico, mas a história triste que levou a cabo sua família, que logicamente não poderia faltar. Hipólita escuta atenta. Hércules, então, quer saber dos seus costumes. A rainha narra a história trágica de Lisipa e do seu filho Tanais, aquele que se apaixonou pela própria mãe e fez com que sua ancestral desistisse da convivência masculina depois do suicídio do filho. Descreve a fundação das cidades, de algumas expedições, dos encontros com homens na primavera. Heracles compreende que estas mulheres escolhiam livremente e não tinham vergonha em aceitar seus desejos ou os do parceiro quando tudo estivesse de acordo. Heracles lhe pede o cinto, mais uma vez. Hipólita responde que sua força está nela mesma, que o cinto é apenas um símbolo da arte da guerra, um pedaço de couro com peles e metais que organizava seu corpo sobre um cavalo. Poderia considerar o pedido no dia seguinte, em reunião com Antíope e Melanipe. Mas nessa hora, para surpresa de Heracles, ela se aproxima e desata o cinto. O vestido cai e deixa à mostra o corpo mais espetacular de mulher que o herói veria em toda a sua vida. Seus seios são rijos e doces como tâmaras douradas. Seu ventre é liso e queimado de sol. Seus músculos brilham à luz das tochas. Hipólita lança-se sobre ele e o que viria faria a alegria de Afrodite, uma paixão de titãs. O dia amanhece chuvoso. Heracles se despede de Hipólita e deixa a tenda. A rainha monta em seu cavalo e vai de encontro às irmãs para discutir a questão do visitante. Tudo está caminhando belíssimamente bem. É preciso intervir logo. Não há mais tempo no mundo para que homens e mulheres caminhem lado a lado. Não foi o que aconteceu comigo, a grande deusa dos céus, sob o juízo de Zeus? Abro minha nuvem dourada e desço à terra. Transformo-me em Amazona e misturo-me a elas. Conto numa roda que vi Heracles comentando que levaria para Euristeu nossa rainha, que não era apenas o cinto que o herói desejava, mas a prisão da guerreira. A intriga começa a correr a boca pequena. Na enorme sala circular onde empresas e invasões são decididas, Antíope e Melanipe escutam Hipólita. Não gostam da ideia de entregar o cinto, mas compreendem que um confronto trará muitas perdas sem a presença de Oritia e suas melhores combatentes. Se o cinturão fosse negado a Heracles, a batalha seria inevitável. Havia muito em jogo. Hipólita considera que um bom acerto selaria a amizade entre gregos e amazonas e traria frutos. A filha de Briareu, o gigante, confeccionaria outra peça com a rapidez de suas 100 mãos, ainda mais bela e poderosa. As três irmãs se encaminham para a praia. Antíope toma a linha da esquerda, Melanipe o flanco direito. Hipólita avança sozinha em direção à frota. O rumor começa a fazer efeito, um sopro no vento agita as guerreiras. A história mal contada chega aos ouvidos do comando, e antes que Hipólita possa se aproximar demais, as amazonas atacam, setas voam de todos os lados. Os homens são pegos de surpresa e reagem furiosos. O sangue corre pelas areias de Temícera. A luta entre homens e mulheres é a mais assustadora das guerras. Elas estão em maior número, mas entre eles há 6 heróis, o que torna a demanda mais difícil. Mesmo assim, elas investem em bloco e os empurram novamente para o mar. No meio da confusa retirada dos gregos, Télamon, furtivo, rapta Melanipe e a leva para sua nave. Eu, Hera, deusa do matrimônio, consegui mudar o curso da história. A partir de hoje, mulheres e homens só conseguirão se entender com atuações diferentes e muito bem definidas, assim como já acontece em grande parte da Grécia, seguindo o modelo de Atenas. As mulheres cuidarão do lar e dos filhos. A amizade será algo difícil de conquistar no casamento. Elas não terão mais controle sobre seus corpos e muito menos o poder de escolha. Aquelas que se rebelarem sofrerão. As que não se rebelarem, também. A diferença é que estas últimas terão um teto sobre suas cabeças, se houver sorte e a fortuna estiver por perto. Assim caminhará a humanidade por muitos séculos, até que advenha outra era e a primeira era renasça mais uma vez. As negociações do resgate se acertam rapidamente. Heracles e Hipólita ainda se olhariam fundo, mas agora, com mágoa e pesar, por saber que aquele momento envolvente jamais voltaria a acontecer. Não trocam nenhuma palavra. O queixo de Hipólita endurece e seus lábios se contraem ao retirar o cinto e entregá-lo ao inimigo. Heracles o aceita e um sorriso discreto e irônico aponta no seu rosto, mudando sua forma de olhar. Hipólita toma a mão de sua irmã mais jovem sem tirar os olhos dele, e sua expressão é de nojo e rejeição. O nono trabalho está completo. Heracles venceu mais uma vez. Mas o mundo perdeu o que havia de mais perfeito: o amor sem medo.
Trabalhos de Hércules aqui no Radiocal.
Uma realização Mediacaos, com incentivo do Grupo Positivo da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, através do programa de apoio e incentivo à cultura.
Não se perca, semanalmente, um pedaço de cada trabalho de Hércules o ano inteiro.
Complete o seu álbum de figurinhas aqui com Hércules.